convidada.
Ao longo do ano, várias ruas de Paris quebraram o silêncio de uma pandemia de que pouco se fala, a da violência doméstica. Um grupo de mulheres saía à noite para colar frases nas paredes, a lembrar o nome de vítimas que morreram nas mãos de companheiros. O confinamento obrigou muitas mulheres a aguentar a violência 24 sobre 24 horas e neste Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, falámos com a ativista Luísa Semedo, que também foi para as ruas colar frases para lembrar as vítimas e alertar consciências. Uma conversa em que também falámos sobre o fim do segundo confinamento a 15 de dezembro em França, sobre as imagens da violência policial em Paris contra um acampamento de migrantes e sobre a lei que vai passar a limitar a filmagem desse tipo de violências. Para começar, Luísa Semedo explica como começaram as colagens contra os feminicídios.
A campanha já começou há mais de um ano com uma rapariga que se chama Marguerite Stern, que por acaso até é de origem portuguesa. Ela começou, penso eu, em Marselha e depois, quando veio para Paris, começou também com estas campanhas e conseguiu angariar muitas raparigas, não é? Muitas mulheres para participarem. E, entretanto, já é um movimento geral, tanto em França, mas em outros países também. E o objetivo é, de facto, ocupar o espaço público, mesmo de forma ilegal, porque há várias de nós tivemos multas, por exemplo, mas é para uma causa que pensamos ser justa, contra os feminicídios e contra a violência em geral contra as mulheres.
A Luísa foi algumas noites para as ruas também colar cartazes. Sentiu-se também de alguma forma ameaçada?
Não me senti especialmente, porque já ando noutras vidas, mas as miúdas estavam comigo, que eram mais novas, sim, senti que estavam, apesar de tudo, amedrontadas, por isso ainda mais mérito tenho aquilo que estavam a fazer, porque de facto estavam convictas, apesar do medo, não é, tanto da polícia, como de alguns passantes que por vezes também são desagradáveis.
E o que é que essas mensagens diziam?
No começo era para dizer os nomes das mulheres que tinham sido mortas, não é? Ou eram anónimas, ou nós sabíamos o nome. A primeira que eu colei, por acaso, era anónima, que tinha sido morta com um machado, e dizemos como é que a pessoa foi morta. Normalmente, o feminicídio, é preciso que saiba que é bastante violento, não é uma morte de todo simples. É fruto de muita violência, de métodos muito violentos, com armas, com fogo. É bastante terrível. A verdade é que, como se passa entre quatro paredes, ninguém vê e não sai cá para fora as imagens, mas, na verdade, é muito violento.
O confinamento em França e em muitos outros países foi sinónimo de aumento de casos de violência doméstica. Uma das frases mais recorrentes da vossa campanha de rua é o número de mulheres assassinadas pelos companheiros desde o início do confinamento. Quantas mulheres foram assassinadas desde o início do confinamento e em que é que se baseiam esses números?
É assim, os números até agora, desde o início do ano, são à volta de 87 e no ano passado foram 146. Apesar de há uma associação que faz a contagem, falar de 152. A contagem é feita pelas associações, é feita a partir dos jornais, não é? Quando aparecem notícias em relação a feminicídios. E é preciso dizer que isto é a ponta do iceberg, que obviamente não se tem acesso a todos os casos e há imensos casos de violência contra as mulheres que não são considerados feminicídios, quando na verdade são feminicídios.
Mas então o número deste ano em relação ao ano passado é mais baixo, bem mais baixo.
Sim. O número é bem mais baixo. De facto, é preciso dizer que as campanhas estão a funcionar. Eu acho que devemos dar crédito à força dos grupos, dos movimentos feministas para que isto aconteça.
E também um ano depois do Grenelle contra a violência doméstica.
Sim, eu acho que há ação que está a dar frutos. Mas é preciso também dizer que o número do ano passado, no ano passado havia um aumento de 21% em relação aos outros anos. Portanto, também preciso relativizar os números. Mas sim, sem dúvida, e acho que é muito importante sempre nestas lutas dizer que há progresso, porque vale a pena lutar para que algo mude.
No primeiro confinamento em França, na primavera, provocou um aumento, enfim, das queixas de violências feitas a mulheres e crianças. As intervenções da polícia aumentaram de 42% nesse primeiro confinamento. É preciso lembrar que estamos no segundo confinamento. Como é que se pode ajudar estas mulheres e os próprios filhos que durante o confinamento ficam fechados dentro de quatro paredes face ao seu agressor?
Queria dizer que ainda bem que falas nisso, na questão dos filhos. Porque os filhos é entre aspas, o parente pobre desta luta. Não se fala suficientemente e, de facto, quando há um feminicídio, por exemplo, a criança fica órfã, não é? Fica órfã de mãe que foi morta e fica órfã do pai que vai para a prisão. Portanto, as crianças é super importante. Como fazer? Há algumas medidas que foram sendo tomadas, que são importantes, que é como poder assinalar que se está a ser alvo de violência sem que o agressor tenha acesso a essa queixa. Como, por exemplo, fazer a queixa por internet ou por SMS, que me parecem absolutamente fulgurantes. lucrais, porque as mulheres, naquela altura, um dos grandes problemas é não poderem nem sair de casa, nem poderem telefonar, não é? Depois, é preciso, logo quando a mulher faz uma queixa, que ela seja levada a sério. Nós temos que ver que os feminicídios, tanto em Portugal como em França, há uma grande parte dessas mulheres que já tinham feito queixa. Há um desfuncionamento que aconteceu, que é estas pessoas não foram levadas a sério e medidas não foram tomadas, e é isso que é preciso fazer.
O presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou o fim do segundo confinamento em França para 15 de dezembro, substituído por um recolher obrigatório. Antes de mais, em termos de violência doméstica, isto significa que as mulheres ainda vão estar confrontadas eventualmente com os seus agressores dentro de casa durante mais 3 semanas?
Sim, 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 é problemático e é preciso também ver a crise social que aí vem. Nós sabemos que as mulheres são das que sofrem mais, tanto com a própria crise da Covid, como também da crise social que aí virá, porque já são pessoas vulneráveis, porque têm trabalhos a part-time, porque têm que cuidar das crianças, etc, etc. E, portanto, é um acumular de situações de vulnerabilidade que é preciso ter em conta, não somente durante o confinamento, mas depois aí o que virá, a próxima fase.
Toda a gente está cansada de estar confinada, além dos casos de violência de que falou, que são gravíssimos, mas a Comissão Europeia alertou hoje contra o levantamento demasiado rápido das regras anti-Covid, um levantamento que poderia desencadear uma terceira vaga depois do Natal. Estamos preparados, Luísa, para o desconfinamento?
Nós estamos sempre na reação e penso que o Governo ainda está assim, ainda está sempre na reação a ver o que acontece. E por isso é que nós temos sempre este tipo de medidas que aparecem de um dia para o outro, como se não houvesse de facto um plano, como se não tivessem sido estudadas todas as hipóteses. Eu quero acreditar que sim, mas é verdade que a impressão que nos dá, que nos fica, é que é tudo feito assim um bocado à pressa e um bocado em cima do joelho. E, portanto, sim, é preciso ver, é preciso saber se há uma terceira vaga, etc., não é? É preciso ter isso em atenção e fazer já o que é possível para que isso não aconteça. Ou que, se aconteça, que seja da forma mais justa e com atenção àqueles que são mais vulneráveis e que são vítimas tanto da crise social como da crise da Covid.
Mas acha que é precipitado o desconfinamento?
São questões que são, de facto, técnicas. Não gosto muito de opinar sobre questões que também têm a ver com ciência, com saúde, e, portanto, quero acreditar que o que é feito é pelo melhor, mas sim, há escolhas políticas que parecem, vistas de fora, pelo menos, por vezes um bocado aleatórias ou apressadas, ou que possam ter a ver com outras pressões que não os objetivos de saúde.
O presidente francês anunciou que, a partir de sábado, vão reabrir os comércios considerados como não essenciais, nomeadamente as livrarias e as lojas. Sim. De roupa. De fora ficam os restaurantes e os cafés, que têm de esperar até 20 de janeiro. O que é que pensa destas medidas?
Como disse, é difícil. Eu quero imaginar que tudo isto é bem estudado nos gabinetes, tendo em conta as questões sanitárias, mas em relação às livrarias, é uma evidência, não é? Nós sabemos que se podia comprar tabaco, não sei bem porque é que não se podia também comprar livros. Posso dizer que, mesmo antes do confinamento, as livrarias já tinham mesmo cuidados em relação aos protocolos, portanto parece-me absolutamente essencial e sem grande risco que, por exemplo, as livrarias abram.
Mas afinal as livrarias e o livro eram considerados como não essenciais.
Pois, aparentemente.
O presidente francês também anunciou que vai haver uma campanha de vacinação contra a Covid-19 que poderia começar no final de dezembro, início de janeiro, mas as sondagens mostram uma população com pouca vontade de se vacinar em França. E depois das polémicas com as máscaras e os testes em massa, será que esta campanha irá de facto ir avante e ser massiva?
Sim, vai ser de facto muito complicado. A França, isto já foi repetido várias vezes, a França é um dos países que é mais cético em relação às vacinas, já há imenso tempo. Penso que não é por acaso também que Macron ele disse que não seria obrigatório. Acho que é já para acalmar possíveis manifestações e movimentos de contestação que já estão presentes nas redes sociais. É preciso dizer que nós estamos agora a ser invadidos por tudo o que é complotismo e negacionistas da saúde e da ciência e, portanto, é aqui outro inimigo, não é, em relação à questão de saúde que se juntem, e por isso penso que o Governo vai ter que ter muito cuidado em relação a isso, em saber que público é que tem diante de si, que povo, entre aspas, é que tem diante de si, qual é a cultura francesa em relação a esta questão das vacinas.
A Assembleia Francesa adotou ontem a proposta de lei Segurança Global, que prevê penalizar a difusão de imagens de polícias, algo que vai nomeadamente impedir o trabalho dos jornalistas, e a própria difusão de imagens como a do violento desmantelamento de um acampamento de migrantes esta semana em Paris. Como é que interpreta esta lei? e, enfim, a sua futura implementação, ainda que a lei tenha de passar pelo Senado?
Esta lei é absolutamente indecente. Eu vou dizer que é indecente. Nós passámos por praticamente 2 anos em que esteve à vista de todos o que são as violências da polícia, não é? Em relação aos coletes amarelos e outros movimentos. E o que o governo decide fazer, em vez de tratar esta questão da violência da polícia, é fazer com que esta violência ainda seja menos visível pela população. Isto é, de facto, dar um sinal à polícia para continuar algo que é visto mesmo por fora de França como um ataque cerrado aos direitos, não é? Aos direitos das pessoas de poderem manifestar e dizer aquilo que têm que dizer.
E um ataque até à própria liberdade de expressão, não é?
Sim, sem dúvida. Eu, por já ter estado em várias manifestações e já ter sido rodeada pela polícia, a minha primeira reação e de alguns que estavam comigo foi, de facto, de filmar, e tivemos a certeza nesse momento que, se não tivéssemos a filmar, que as coisas não se passariam como passaram. Mesmo assim, a polícia já foi agressiva, mas evidentemente que, se não é filmada, seria completamente diferente. E temos vários casos, como por exemplo do Chouviat, que foi morto pela polícia. Felizmente havia as imagens, senão era mais um caso que passava ao lado, como muitos outros.
George Floyd, o assassinato de George Floyd nos Estados Unidos foi visível, claro, graças a essas imagens.
Claro, mas isso é absolutamente evidente. Portanto, se a polícia não teme, não é, e a polícia está ao serviço do povo, não tem que temer de ser filmada. E o que está a passar, o que está na lei, as propostas que são feitas, são de tal forma vagas que podem ser interpretadas de várias maneiras. Nem os jornalistas estão protegidos de fazer o seu trabalho, mas nem a população em geral. Todos os cidadãos deveriam ter o direito de filmar a atuação da polícia, porque a polícia tem que agir segundo a lei. E, portanto, se não deve, não teme, não é? No Estado de Direito é perigoso que isto seja feito.
E para concluirmos, um comentário ao desmantelamento do campo de migrantes em Paris, anteontem, com a polícia a levantar tendas com pessoas a dormir lá dentro.
A mim não me choca absolutamente nada, quer dizer, já vi isso tantas vezes acontecer. A questão é que muitas vezes não é filmado, e neste momento foi filmado. O que muitas vezes acontece é que a polícia, por exemplo, quando é questão de refugiados ou dos sem documentos, consegue rodeá-los para que os manifestantes e os ativistas não cheguem perto e que não consigamos filmar aquilo que está a acontecer. Depois vemos mais tarde em que estado é que estão os refugiados ou os sem documentos. O que se passou anteontem foi filmado e foi visto, mas muitas vezes acontece sem podermos sequer filmar ou chegar perto dessas pessoas que estão a ser completamente maltratadas, quando na verdade não são. É preciso que se diga mais uma vez, os refugiados não são criminosos. É preciso ter isso em atenção. São pessoas que fugiram de circunstâncias muito difíceis, estão a tentar viver, sobreviver, e ainda por cima são sujeitas a este tipo de violência que é completamente descabida, completamente desproporcionada. E estas pessoas, a polícia e o poder político, joga com o facto de, na opinião pública, por vezes se assimilar a refugiados e imigrantes a criminosos, quando não o são.
Lisa Semedo, ativista e professora de filosofia, foi a nossa convidada desta quarta-feira.